O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Mariana Gulo na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado do meu parceiro Bernardo Júnior. Boa noite, Bernardinho, tudo bem?
Boa noite, Mari, tudo tranquilo? Uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
Tinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFU. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, nosso apresentador Bernardo Júnior traz novidades sobre o jogo do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei e o segundo jogo do time praiano na Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Bruno Stocco chegará na nossa bancada para nos contar sobre o mata-mata da Superliga Feminina de Vôlei, as finais dos estaduais de futebol, o Campeonato Brasileiro Feminino e finaliza nos atualizando sobre a LNF.
No tradicional Giro pelo Mundo, Flávio Lombardi conta tudo sobre as principais ligas europeias, principalmente a Premier League, que merece uma atenção especial. Em seguida, chegará com novidades sobre as Olimpíadas de Paris.
No quadro opinativo dessa semana, Felipe Domingos solta a voz sobre os planos do Flamengo para ter seu próprio estádio.
E é claro, antes do apito final, você está ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Iniciando e bora ver o que rolou com o Praia na última terça-feira. E aí, Bernardinho, teve ou não teve emoção no jogo?
Pois é, Mari. Uma boa noite especial para você ligado no Tiro Livre. Pois é, Mari. Bora falar de Superliga, porque o jogo 2 entre Praia e SESI e Bauru foi cheio de emoções. Depois da vitória no tie-break aqui em Uberlândia, o time do Praia veio embalado. Porém, jogando em Bauru, as praianas perderam de virada por 3-2, com parciais de 25-21, 25-19, 23-25, 21-25 e 9-15 no tie-break. O primeiro set foi equilibrado, mesmo com o time uberlandense abrindo 4 pontos de vantagem logo no início do jogo. O SESI até tentou acompanhar, mas a vantagem se manteve e o Praia fechou a primeira parcial. No segundo set, o jogo virou uma loucura total. As aurinegras abriram 11-6, mas o time de Bauru reagiu e virou o placar, chegando a 19-16 para as paulistas. Só que as comandadas de Paulo Coco fizeram 9 pontos seguidos e fecharam o set. Precisando só de mais um set para avançar às semis, o Praia seguia um ritmo forte e estava próximo das semifinais. Mas quando o placar marcava 23-20 para o time de Uberlândia, o SESI Bauru reagiu e virou a parcial para 25-23. Isso deu ânimo para as paulistas. Lideradas por Milena e Edinara, o time de Bauru conseguiu abrir vantagem nos dois sets finais, garantindo uma sobrevida para o time do SESI Bauru na Superliga. A partida decisiva vai ser disputada amanhã, às 8 horas da noite, na Arena Dentil. Quem vencer vai encarar o SESC Flamengo nas semifinais da competição. Osasco e Minas fazem outro duelo. E mesmo que hoje seja dia da mentira, essa derrota infelizmente é de verdade, gente. Mas e você, Mari? Acha que o Praia consegue vencer o jogo 3 amanhã e avançar para as semifinais?
Vale clubismo por aqui, Bernardinho. Eu acho que as meninas conseguem sim, só não pode vacilar, né? É ir com garra e determinação e lutar até o final. E Bernardinho, fiquei sabendo que o Praia manteve a invencibilidade nas quadras de futsal, hein? Conta mais pra gente.
É pra já, Mari. Pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal, o Praia viajou até o Paraná para enfrentar a equipe do Umarama na última sexta-feira. O jogo foi bastante equilibrado e acabou com um empate em 2-2. Logo aos 5 da primeira etapa, Andrezinho serviu Torres na ala direita. O camisa 16 do Praia pedalou, se livrou do marcador e contou com o desvio do fixo da equipe adversária para abrir o placar para os aurinegros. Porém, faltando apenas 17 segundos para o fim da etapa inicial, Moarama empatou com Renan Fogaça, que aproveitou o rebote após ótima defesa de Wolverine, goleiro praiano. No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo, uma partida equilibrada com chance para as duas equipes. Além disso, o Praia novamente marcou no início, mas viu o time paranaense empatar. Aos 2 minutos, Gilvan recebeu de Andrezinho, fez o pivô para cima do marcador, girou e tocou de cobertura, anotando um golaço. Porém, aos 11 minutos, Moarama empatou com Ale Teixeira em jogada ensaiada na cobrança de falta. Com esse resultado, o Praia sobe para a quarta posição com 4 pontos. Moarama tem a mesma pontuação, mas está na sexta posição. No próximo jogo, o time praiano vai encarar o Foz Cataratas, também do Paraná, aqui na Arena Dentil. A partida será disputada no domingo, dia 7, às 11 da manhã. E aí, Mari, acha que o Praia consegue vencer esse jogo estreando em casa pela LNF?
É, Bernardinho, depois do vacilo da última partida, eu não sei não, viu? Tomar gol faltando 17 segundos para acabar a primeira etapa? Vacilo total. Mas claro que a gente tá sempre na torcida pro nosso querido Praia. E agora, bora seguir para os destaques nacionais?
Bora, Mari. Para isso, chamamos Bruno Stucco.
Destaques nacionais.
A Superliga tá demais, hein, Brunão? Conta pra gente como ficaram definidos os placares das quartas de finais da Superliga Feminina.
Boa noite, Mari, Bernardinho e a você, ouvinte da Rádio Universitária. O vôlei brasileiro sempre traz umas maluquices nas fases finais, como foi o confronto do Praia que comentamos mais cedo. Mas, pelo menos por enquanto, não tivemos nenhuma grande surpresa. O líder Flamengo ganhou a segunda sobre o Barueri, agora por 3-0. E sem muitas dificuldades, viu? Parciais de 25-16, 25-19 e 25-14. Com a vitória, o time carioca espera o vencedor do jogo 3 entre Praia e Bauru. Na outra chave, já está tudo definido. O Minas repetiu o placar da primeira partida em 3-0. E além da eliminação, o Flu não vai contar com a sua principal jogadora, a sérvia Uzelac. Ela anunciou que vai sair do time depois de ser assaltada 2 vezes em 10 dias no Rio de Janeiro. A próxima temporada vai ser complicada para o time carioca. Já o adversário da equipe da capital mineira na Semis será o Osasco. O vice-líder da etapa de pontos corridos sofreu para ganhar do Pinheiros fora de casa. Foi um jogo de reviravoltas, que só acabou no tie-break. No fim, 3-2 para o Osasco, com parciais de 25-22, 20-25, 15-25, 25-15 e, por fim, 13-15. Os três primeiros colocados passaram embalados para as semifinais.
Bruno, permanecendo nas quadras, conta pra gente o que rolou nessa segunda rodada da nossa querida LNF.
Então bora falar sobre o famoso esporte da bola pesada. Então, já vou adiantar que muita coisa mudou em relação à última temporada. O atual campeão Atlântico, por exemplo, perdeu sua primeira partida por 6-1. Outra potência com dificuldades é o Corinthians, que ainda nem pontuou na competição. O Sorocaba também perdeu sua primeira e só joga amanhã pela segunda rodada. Como surpresa positiva, temos o São Lourenço, que ganhou do próprio Sorocaba e do Blumenau. Com 6 pontos até o momento, o time é o líder da LNF e já tem metade dos pontos de toda a temporada passada. Outro time que divide a liderança, nesse momento, é o Pato, que ganhou por 6-3 do Corinthians na quinta-feira. Outros bons e até surpreendentes resultados dessa última rodada foram São José 2, Minas 1, Cascavel 2, Sport Futuro 1 e Carlos Barbosa 2, Tubarão 2, um jogaço de bola. Nesse exato momento, jogam Foz Cataratas e Jaraguá, lembrando que o próximo adversário do Praia é o próprio Foz, no domingo, às 11 da manhã, aqui em Uberlândia. E lembrem, para saber tudo sobre esse jogo, fica ligado nas redes sociais do Tiro Livre que vamos acompanhar tudo por lá. E me fala, Mari, depois de toda a preparação do Praia que comentamos na semana passada, você acha que o time tá mandando bem? E qual a sua expectativa pro próximo jogo? Eu acho que da Praia na primeira partida em casa da LNF 2024.
É, Bruno, igual eu falei antes, tô meio suspeita diante do Praia. Mas claro que a gente segue sempre aqui na torcida. Ainda mais em casa, né? Tem que levar.
E Bruno, agora partindo para as decisões, conta pra gente como foram os primeiros jogos das finais dos estaduais.
Olha, Bernardinho, muitos clássicos nessas finais. Então se prepara que teve de tudo um pouco nesse fim de semana. Pra começar pelas terrinhas mineiras, o Galo recebeu o Cruzeiro para o jogo de ida da final. E começou muito bem. Logo com 7 minutos, o zagueiro Bruno Fux fez jogada individual na linha de fundo. Driblou 2, chutou pro gol e abriu o placar. Pra torcida, se ele perde a bola nesse lance, ele é completamente louco. Mas como ele fez o gol, ele é um gênio. E mérito dele, falha da defesa cruzeirense, que aos 25 minutos, tomou uma bola nas costas. Viu o Hulk passar com facilidade por Rafael Cabral e deixar o placar em 2-0. Bom, o Atlético continuou dominando o primeiro tempo e a segunda parte não foi tanto assim. Com 3 minutos, Maurício Lemos tentou afastar e chutou em cima de Jemerson. A bola bateu nele e parou no fundo das redes atleticanas. Quem diria que na semi e na final a Raposa ganharia gols depois de confusões das zagas adversárias? É sorte demais! Já nos acréscimos, Dineno cabeceou para igualar o placar em 2-2. Com o resultado, o Cabuloso só precisa de um empate domingo que vem para levantar a taça no Mineirão. Indo para o Campeonato Paulista, o clássico da saudade entre Santos e Palmeiras era um duelo de campeão brasileiro e recém-rebaixado. O resultado é óbvio, né? Vitória do time da Série B. O time praiano pressionava, mas não conseguia entrar na área adversária de nenhum jeito. Então, arriscava muito de fora. Quando tentou pelo alto, o baixinho Otero subiu e abriu o placar. E o Palmeiras mal reagia. Nas poucas chances que teve, parou em um bom dia de João Paulo. A volta será no estádio palmeirense, e os donos da casa vão precisar ganhar para se manter vivos na disputa do tricampeonato. Já no Rio de Janeiro, a final foi bem mais tranquila. O Flamengo dominou o Nova Iguaçu do começo ao fim. Esse campeonato carioca confirma cada vez mais por que o técnico Tite ficou por tanto tempo no comando da seleção e é, provavelmente, o melhor brasileiro na função. Durante a partida, os rubro-negros abriram o placar com Pedro, de pênalti. No segundo tempo, o 9 aumentou depois de cruzamento rasteiro de Cebolinha. E ele vinha para o seu terceiro gol. Deu um chapéu dentro da área adversária, mas na hora de completar, veio um corte do zagueiro Ronald. Uma pena que o corte foi para dentro do próprio gol. Final, 3-0 para o Flamengo e as duas mãos na taça. No Rio Grande do Sul, o Grêmio foi até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. A partida foi marcada principalmente pela agressividade em campo. Foram 42 faltas e 8 cartões amarelos. Enquanto a bola rolava, apenas 8 chutes ao gol em 101 minutos. E o melhor da partida, claro que foi um goleiro. O nome da vez foi Kaique, arqueiro da equipe tricolor. E a volta será em Porto Alegre, no próximo sábado. Quem ganhar é o campeão. Para fechar essa volta nos estaduais do país, vamos para o Bavi na final do Campeonato Baiano. Talvez a melhor partida do fim de semana. O clássico contou com o primeiro tempo sem grandes emoções. Mas na volta do intervalo, o Bahia não precisou nem de um minuto para sair na frente com Tassiano, depois de passe de Cauli. Pouco depois, o meia também marcou o seu, 2-0 para o tricolor. Mas o Vitória mostrou por que está 22 jogos sem perder no Barradão. E empatou o jogo com 2 de Matheus Gonçalves. Aos 54 minutos, Yuri Castilho carimbou a virada. A volta será na Fonte Nova e o Esquadrão de Aço precisa do triunfo. E fala pra mim, Mari, será que o Abel vai cair pro Carille? O Bahia consegue surpreender? Quem serão os campeões? Eu tô achando que Santos, Vitória, Flamengo, Grêmio levam. Aqui em Minas, eu vou apostar no Galo, mesmo com a desvantagem do empate.
Ah, Bruno, meu sonho é que o Peixão levasse essa. Mas, visto os últimos anos de empate do Palmeiras no Paulistão, não dá pra cantar vitória, né? Ainda mais que o Palmeiras tem muito mais time que o Santos. Aqui em Minas, eu aposto no Galo também. No jogo de sábado, a gente teve um Cruzeiro muito melhor, mas tô sentindo que domingo o Galão surpreende.
Pra fechar com chave de ouro, conta pra gente como anda o Brasileirão Feminino. Temos um novo líder, Bruno?
Olha, Bernardinho, para a alegria da fiel torcida, a minha alegria e a sua alegria, o líder ainda é o Timão. A equipe já abre 4 pontos na liderança e só sabe o que é vencer até aqui. As Brabas enfrentaram o Internacional em Itaquera e mais uma vez ganhou das gaúchas nesse ano. Dessa vez, por 3-0, com gols da craque Duda Sampaio, Yasmin de falta e Vicky Albuquerque, tirando a zica. As coloradas amargam o Z4 na 14ª posição. As principais rivais do Corinthians durante o ano passado também ganharam. Palmeiras venceu por 2-1 do Grêmio em Porto Alegre, com gols de Fê Palermo e Tainá Maranhão. Outro time de dentro da capital paulista que levou os 3 pontos para casa foi o São Paulo. As tricolores dominaram o Flu e fizeram 2-0 fora de casa. resultado que deu a vice-liderança ao time. Agora, descendo da serra para o litoral, as santistas perderam para o Bragantino, também por 2 gols, e são o primeiro time fora da zona da degola. E o bolo lá embaixo foi grande. Flamengo e Galo não tinham pontuado no campeonato até então, e se enfrentaram em Minas. Pelo menos um iria perder esse posto, e foi o time carioca. A craque Cristiane marcou 3 gols, se tornou artilheira do campeonato e garantiu a vitória. Joyce e Anne Marabá descontaram para o Galo, que segue na lanterna. Já o Fla agora é o primeiro time dentro do Z4, com 1 pontinho a menos que o Santos. O outro carioca a jogar foi o Botafogo, que protagonizou o único empate da rodada contra o Real Brasília em 0-0. Agora voltando para Minas, o Cruzeiro perdeu sua primeira no Brasileirão para a Ferroviária. E as guerreiras grenás contaram com um pouco de sorte. A volante celeste Rebeca fez salto e foi expulsa. Na cobrança, a meia Micaele chutou a bola na trave e em seguida ela voltou nas costas da goleira adversária e entrou. 1-0 até o fim do jogo para o time de Araraquara. Por fim, o América Mineiro continua com sua recuperação e vence a segunda seguida. 3-1 diante do vice-lanterna Avaí. E aí, Mari, a CBF levou o técnico e a diretora de futebol feminino do Corinthians. Mesmo assim, as brabas ainda dominam o campeonato. Qual será o segredo desse time? E para encerrar, um grande abraço a todos e uma ótima semana.
O segredo, Bruno? Na minha opinião, é talento e entrosamento. E como sempre, deixando meu clubismo de lado, quando se trata de futebol feminino, o Corinthians dá uma aula, né? Agora, bora ver o que rolou no esporte mundial no nosso tradicional Giro pelo Mundo?
Bora, Mari! Para isso chamamos Flávio Lombardi.
Destaques internacionais.
E que rodada da Premier League, hein, Flávio? A data FIFA deixou os times mais animados na disputa pelo título. Conta pra gente como foi o final de semana de Premier League.
Boa noite, Mariana, Bernardinho e especialmente a você, ouvinte do Tiro Livre. Vem comigo pra gente conferir o que rolou de melhor no esporte internacional nessa última semana. Com o fim da data FIFA, voltaram os campeonatos do mundo todo. Pela Premier League, a 30ª rodada já começou bem agitada. No sábado, o Newcastle recebeu o West Ham e venceu por 4-3. Logo aos 2 minutos de jogo, já teve pênalti para o time da casa. Alexander Isaac bateu e abriu o placar. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá achou um belo lançamento para Michael Antonio, que de frente para o gol não teve dificuldades para empatar a partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, ainda deu para o time visitante virar a partida. Kudus recebeu dentro da área e finalizou para o fundo da rede. E logo no início do segundo tempo, Owen recebeu na entrada da área, carregou e chutou rasteiro sem chances para o goleiro. E o West Ham ampliava ainda mais a vantagem. Aos 28 da segunda etapa, outro pênalti foi assinalado para a equipe da casa. Isaac bateu novamente e converteu, diminuindo o placar. E o Isaac estava inspirado, viu? O sueco achou um belo passe entre a marcação, direto para os pés de Harry Barnes, que não perdeu e deixou tudo igual. E era o dia do Barnes também, viu? Aos 44, acertou um foguete de fora da área e deu a vitória para o Newcastle. O time da casa ocupa a 8ª colocação, enquanto o West Ham é o 7º. Ainda no sábado, outro jogo foi lotado de gols. O Fulham empatou com a lanterna Sheffield, fora de casa, em 3-3, com destaque para 2 brasileiros. Andréas Pereira, que deu assistência em cobrança de escanteio, e Rodrigo Muniz, autor do belo gol de empate do Fulham. Na briga por uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United empatou com o Brentford. Já o Tottenham venceu o Luton Town pelo placar de 2-1. Já o domingo de Páscoa foi a vez dos times que estão na briga pelo título jogarem. O Liverpool venceu de virada o Brighton em casa pelo placar de 2-1. O primeiro gol foi dos visitantes, logo aos 2 minutos de partida, de Danny Welbeck. Mas não demorou muito para os Reds empatarem. O colombiano Luis Dias aproveitou o corte errado e marcou. Aos 20 do segundo tempo, Salah recebeu na área e bateu no cantinho do goleiro, virando o jogo. Além da vitória, o líder Liverpool também comemorou um empate entre Manchester City e Arsenal, seus 2 concorrentes diretos pelo título. Os 2 empataram em 0-0 e agora a vantagem do Liverpool são de 3 pontos em relação ao segundo colocado. Vai pegar fogo essa reta final da Premier League, hein?
Como todo campeonato europeu, nunca dá pra esperar resultado algum, né? Só jogaço vindo por aí, com certeza a gente vai te surpreender. Três pontos não são nada perto de tanta competitividade e imprevisibilidade. E além do campeonato inglês, como está o campeonato espanhol? O líder Real disparou mais ainda ou a vantagem sobre o Barcelona diminuiu? Conta pra gente, Flávio.
Pois é, na Espanha a vantagem do Real sobre o Barça continua bem alta, viu? São 8 pontos de diferença entre os dois rivais. Isso porque mesmo o Barcelona tendo vencido seu jogo da 30ª rodada contra o Las Palmas, o Real também fez o dever de casa e venceu o Atlético Bilbao por 2-0, com 2 gols do brasileiro Rodrigo. Vale destacar também a vitória do Girona para cima do Real Betis, por 3-2. A equipe hoje é a terceira colocada com 2 pontos atrás do Barcelona. Agora indo para a Alemanha, falando em vantagem, a diferença entre o Bayer Leverkusen, primeiro colocado da Bundesliga, para o segundo colocado, Bayern de Munique, chegou a 13 pontos. Isso graças à derrota da equipe da Baviera por 2-0 no clássico contra o Borussia Dortmund. Aos 10 da primeira etapa, a DM bateu cruzado e mesmo com um toque do goleiro Wright, a bola foi para o fundo da rede. Já no segundo tempo, foi a vez de Helson mandar um foguete no fundo do gol, liquidando a partida. Com essa vitória, o Borussia encerra um tabu de 10 anos sem vencer na casa do Bayern e minimiza ainda mais as chances de título do rival. E como eu já falei, quem aproveitou esse resultado foi o Bayer Leverkusen, que venceu o Hoffenheim por 2-1. A equipe comandada por Xabi Alonso pode quebrar uma sequência de 11 anos consecutivos com o título da equipe de Munique.
Clubismo à parte, não tem jeito, né? Acho que a hegemonia Bayern de Munique segue na Alemanha. Pelo menos eu torço pra isso. E Flávio, antecipando o clima de Olimpíadas, você consegue confirmar se teve mais algum brasileiro com um passaporte carimbado para Paris?
Bom, eu não sei vocês, mas eu não tô aguentando esperar pelas Olimpíadas. Mas enquanto não chega, tem brasileiro carimbando vaga para Paris 2024. Ryan Castro se garantiu nos Jogos Olímpicos na ginástica de trampolim. Mesmo não avançando para a final do Mundial de Cottbus na Alemanha, o atleta conseguiu sua vaga através dos critérios matemáticos do ranking. Ryan não conseguiu ficar entre os 8 finalistas, mas vai para Paris por ter sido 16º do ranking. Já no feminino, Camila Gomes, que também buscava uma vaga nas Olimpíadas, não conseguiu, após ficar em 21º no ranking. Vale lembrar que o Brasil já possui uma representante feminina na modalidade, Alice Gomes, que se classificou no ano passado. Agora no vôlei de praia, a dupla Evandro e Arthur conquistaram a etapa de Recife do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, vencendo os cubanos Dias e Alaio, por 2-7-0, com parciais de 23-15 e 21-18. Com esse resultado, a dupla brasileira somou pontos importantes no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos. Bom, por hoje é só, ouvintes, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.
O Brasil é impressionante mesmo, já são 3 semanas seguidas que estamos anunciando novos nomes confirmados para Paris. Espero que continue assim. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Felipe Domingos para falar sobre a polêmica envolvendo o Flamengo e seu possível novo estádio.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Chega mais, Felipe.
Boa noite, Bernardinho. Boa noite, Mariana. E uma boa noite especialmente a você, ouvinte do Tiro Livre. Pois é, Bernardinho. Essa semana, o Landim falou de novo sobre o possível estádio do Flamengo e sobrou para todo mundo. De cara, o presidente do Flamengo já falou quanto o clube pretende investir para a construção do rubro-negro. E se assustem ou não, a quantia chega na casa dos 2 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, a Arena Corinthians foi construída por um montante de 1,6 bilhões de reais e a Casa do Galo foi inaugurada recentemente com um gasto de 1,1 bilhão. E as duas arenas têm capacidades para algo em torno de 50 mil torcedores. Ou seja, o Flamengo pretende construir algo para mais 60 mil torcedores. O que faz sentido, já que a média do público do ano passado foi de 54 mil. Mesmo com o segundo ingresso médio mais caro da Série A. Os dirigentes do Flamengo ainda disseram que não pretendem seguir os caminhos de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Palmeiras. Os 3 primeiros porque eles dizem que não querem perder o controle do futebol. Já o Palmeiras, Landim disse que o contrato não é vantajoso para os clubes. O presidente do Flamengo pretende seguir exemplos como o do Bayern de Munique, de vender uma parcela pequena do clube para arrecadar dinheiro e construir o estádio. O Bayern vendeu 25% e o Flamengo pretende fazer o mesmo. Se o clube vender 1/4 do time, eles lucram mais de 1 bilhão de reais, segundo a Sports Valley, que avaliou o Flamengo em 4,5 bilhões de reais. Para se ter ideia, 70% das ações do Vasco foram medidas por 700 milhões, além do pagamento das dívidas. O Botafogo seguiu o mesmo caminho, 400 milhões por 90% do clube e 1 bilhão em dívidas. Cruzeiro, 400 milhões mais 600 milhões de dívidas. Esse é outro ponto favorável ao Flamengo, viu? O balanço anual do clube foi lançado e a dívida anual do clube após o ano de 2023 está em 48 milhões de reais em custo operacional, além da maior arrecadação entre os clubes do Brasil, nada comparável aos outros 3 clubes citados. Ou seja, quando o investidor for aportar o dinheiro ao Flamengo, toda essa quantia deve ser investida na construção do estádio. Sobre o Palmeiras, Landim também não vê com bons olhos o acordo com a Alviverde, com a companhia W Torre, que tem os direitos de administração do Allianz Parque até 2044, já que o Palmeiras vive reclamando da falta de repasses orçamentários referente à porcentagem dos ingressos por parte da empresa de engenharia. Isso tudo em troca da reforma do antigo Palestra Itália. O Flamengo quer ser dono e dono total do seu estádio. E hoje é o único que pode fazer isso sem acordos mirabolantes como Atlético, Palmeiras e Corinthians. Isso porque eu nem citei a questão dos name rights. Se o Flamengo quiser, e talvez nem precise fazer esse tipo de acordo com alguma empresa ou marca, ele deve conseguir um acordo melhor que Palmeiras e Corinthians, que precisavam de dinheiro para quitar suas dívidas. A marca do Flamengo deve atrair contratos de R$400 milhões pelo mesmo tempo dos rivais, de 30 anos, e sem se comprometer com pagamentos de arrecadações. A verdade é que o Landim e os outros dirigentes estão mais que certos em evitar acordos que prejudiquem o clube, isso é claro, mas parece que a maioria dos clubes parece não pensar assim. A situação do Flamengo coloca o time carioca em uma situação confortável, jogando no estádio mais tradicional do mundo e pensando em construir sua própria casa. Tá mais que certo, né? Ter o próprio estádio é bom demais, mas ter o controle do clube e das finanças é melhor ainda. Boas escolhas financeiras e uma gestão pé no chão foi o que colocou o Flamengo nessa situação de conforto e não é agora que o clube deve fazer loucuras só para ter um estádio. Até porque eu tenho certeza que pelo menos metade da torcida do Corinthians concordaria que seria melhor continuar jogando no Pacaembu ao invés de dever mais de 1 bilhão para a Caixa Federal. E os torcedores do Atlético Mineiro, que viram a dívida do clube aumentar, chegando a R$1,4 bilhões com a inauguração da nova arena. Construir estádio é uma baita responsabilidade e aparentemente a atual gestão do Flamengo sabe muito bem disso. Agora eu quero saber de você, Mariana e Bernardo. O Landim tá certo em evitar esses contratos que tem seguido os clubes do Brasil para conseguir esses estádios? É com vocês. Boa noite.
Tá certinho, viu, Felipe? Quando se trata de tanto dinheiro, tem que ter grande responsabilidade diante disso. Ter estádio é bom, mas não adianta nada tomar atitudes impulsivas e se afundar em dívidas, né?
Vejo responsabilidade e coragem por parte da gestão flamenguista. Viram de perto a burrada que o Corinthians cometeu. Tudo bem ter seu estádio, mas que seja algo bem planejado que não vá te prejudicar no futuro. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora do serviço da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
As inscrições para o curso Afrofotobiografias em Questão estão abertas. O projeto visa destacar histórias afrodescendentes, explorando a interseção entre fotografia e narrativa.
O curso, que oferece 30 vagas, está disponível para a comunidade da Universidade Federal de Uberlândia, incluindo servidores e estudantes. E para se inscrever, é necessário ter no mínimo 18 anos, possuir noções básicas de fotografia, iluminação e ter uma câmera fotográfica.
O período de inscrição está aberto até o dia 22 de abril. Os interessados em participar do projeto devem acessar o site do Comunica UFO para acessarem o formulário eletrônico.
Apito final. Tiro livre.
Apito final no Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @TiroLivreUFO.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Também, novamente, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campings da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer enorme te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Bernardo Júnior, Bruno Stocco, Felipe Domingos, Flávio Lombardi e Matheus Batista. Apresentado por mim, Mariana Gulo, e pelo meu parceiro Bernardinho. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Mariana, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Bernardo, e a todos que estiveram conosco na 107,5, um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.